Olá, olá. Bem-vindos ao Sessão Co-op, episódio número 45. Um episódio um pouco diferente, caiu assim do nada, perdido em alguma catacumba, diretamente da ilha onde se passa os Uncharted, ou as ilhas, ou, bom, não interessa nada. Eu sou o Pedro Simões e comigo tenho o sempre problemático Bruno Paulo.
Nathan Drake. Oi, pessoal.
E então, como já devem ter visto pelo nome do episódio, hoje vamos ter um episódio dedicado à coleção Uncharted, coleção legado dos ladrões, acho que é assim.
É.
E pronto, foi-nos pedido gentilmente um código pela PlayStation Portugal. Eu, como já tinha jogado o jogo, ou os dois jogos da coleção, obviamente que o Bruno foi quem teve a experienciar estas aventuras, pela primeira vez também, convém dizer.
Sim.
E é o homem que vai ter a maior parte, a maior fatia de tempo a falar hoje. Mas eu dou cá só para causar o caos, de vez em quando. Portanto, pronto, para quem nada, olha, podes começar a falar. É isso. Olha, estás à vontade.
É assim, eu como não quero roubar tempo àquelas pessoas que já jogaram os anteriores e que estão só desejosas por saber as novidades.
Desejosas.
Desejosas. As melhorias.
Curiosas.
Curiosas, sim. Vou começar por aí. Olha, em termos da resolução deste jogo, ele tem o modo fidelidade, o performance e o performance mais. O fidelidade, jogas a 4K. A 30 frames que são locked, que, sinceramente, aquilo até podia ser 40 frames, porque como não desce. O modo performance é 1440p, 60 frames, que é o equivalente ao jogares o original na PlayStation 4 Pro, só que com o dobro dos frames. E o modo performance mais é 1080p a 120 frames, que é o equivalente a jogares o jogo original na PlayStation 4 base, só que tens o triplo dos frames.
Não é o mesmo, mas sim. Yeah.
O triplo não, o quadruplo. Passa de 30 para 120. Em relação às texturas, algumas estão mais nítidas, enquanto que outras menos relevantes parece que não sofreram alterações. Algo que foi melhorado e que não se nota imediatamente é o detalhe dos objetos que estão mais distantes no cenário. Eu cheguei a ver imagens do original lado a lado com o novo, e se não me dissessem: olha, são aqueles arbustos lá ao fundo, aquelas árvores na montanha. Eu não sabia para onde olhar, e para mim pareciam que estavam os dois iguais, só que pronto, com uma resolução melhor do que está mais próximo. As cores receberam um ligeiro melhoramento, os efeitos de luz são os mesmos, mas a cor agora é ligeiramente mais realista, um pouco como no Last of Us 2, mas não é perceptível em todos os momentos. O áudio está melhorado, oferece agora um efeito 3D, algo que se nota ligeiramente pelas colunas da televisão, mas se jogarmos com auriculares a diferença aí é notória. Os loadings são quase inexistentes. No original tu demoravas cerca de 50 segundos para carregares uma missão, enquanto neste, epá, eu se disser que são 5 segundos, já estou a pôr muito tempo. Outra novidade que eu só percebi mais tarde é que existe funcionalidades do DualSense, e eu só percebi mais tarde porque elas passam muito despercebidas. É algo que tenho pena que assim seja, especialmente sendo um jogo da PlayStation, porque eu se não lesse que aquilo trazia o DualSense, as funcionalidades do DualSense, eu até pensava que era a vibração básica de um jogo normal. Eu tenho pena, por exemplo, até a versão da PlayStation 5 de jogos como o Plague Tale Innocence tira um maior benefício dessas funcionalidades. Tu sentes a vegetação à medida que caminhas. Neste aqui é muito, epá, só numas partes ali que tu andavas de carro é que eu sentia ali qualquer coisa fora do normal. Esta coleção também removeu o multiplayer, que pode ser um ponto negativo para muitos. Para mim, eu considero que seja um ponto positivo. Porque quando um jogo é feito a pensar numa história single player, eu quero que ele seja exatamente isso. E muitas vezes são adicionados multiplayers banais. Eu não estou a dizer que no caso do Uncharted fosse banal, mas acaba por ser um modo que às vezes fica ali para encher chouriço, para o produto parecer mais completo aos olhos das outras pessoas, e de dar mais rejugabilidade. Mas eu sinto que esses multiplayers muitas vezes só são jogados nas primeiras semanas e depois ficam ali a morrer. Porque as pessoas preferem outros jogos mais direcionados a isso. Por causa disso mesmo, os troféus associados ao multiplayer desapareceram.
Oh shit, here we go.
Oh shit, não. Não.
Platina, incoming.
Sim, se quiseres eu até falo já dos troféus, que é assim.
Não, okay.
Os troféus, é assim, tu como consegues...
Eu digo isso porque, pronto, como quem já ouve aqui a malta já sabe que este moço é um aficionado de platina e multiplayer é sempre aquela coisa. Então diz lá, o que é que queres dizer?
Multiplayer é sempre aquela coisa que deixa às vezes de pé atrás porque
encerram
os servidores.
Tem sempre os troféus lixados. Por causa, acho que é das dificuldades de passar a campanha e isso.
Sim.
E de um determinado tempo, mas eu não sei, neste no 4 e no... No outro, não sei. Diz-me. Sim. Não lembro.
Esta coleção, como permite importar os saves da PlayStation 4, significa que os troféus vão saltar do que já tinhas feito. Mas isso não quer dizer que tu recebas logo a platina, porque eles são ligeiramente diferentes. Eles são, aliás...
Os correspondentes,
sim,
literalmente...
É assim, eles são os mesmos, só que não tens os de multiplayer... E enquanto tu nos originais tinhas a platina do jogo base e do DLC, do DLC standalone, não é? Que é o Lost Legacy, porque era vendido à parte e tinhas a platina. Neste caso, esta coleção só traz uma platina. E o equivalente à platina do outro jogo, do Lost Legacy, é agora um troféu de ouro na listagem do jogo base.
Sim, em geral.
Ou seja,
base não, tudo. Sim,
do Uncharted 4. Pronto.
Sim, não, porque um jogo,
eles estão separados. Eles estão separados. É estranho que eles estão separados, mas a divisão de baixo, que é do outro jogo, a platina é como se faz parte do original.
É só uma lista, não está separada por dois.
Não, está separada em duas. É estranho. Está separada em duas listas, só que a de baixo não tem platina e a de cima tem um troféu de ouro. Que é fazeres todos os troféus do Lost Legacy.
Yeah. Que raio.
E que só assim é que tu ganhas a platina. Por isso, isto não quer dizer que ao fazerem a sincronização que ganhem logo a platina do jogo. Ainda, eu acho que quem já jogou o jogo original e está satisfeito com pronto, não lhe faz confusão jogar em 30 frames, acho que não compensa esta edição. Quem tem um dos jogos, ou o Uncharted 4 ou o Lost Legacy, se por 10€ consegue fazer o upgrade e ter esta coleção e acaba por receber o outro jogo. Mas também existe um problema, que é tu para fazeres este upgrade, não interessa se é se tens o jogo físico ou digital. Se tu tiveres físico, tens de pôr o disco na consola. O pior é que há gente que na PlayStation 4 tinha o jogo físico e agora na PlayStation 5 comprou a consola digital. E esses, infelizmente, não poderão fazer o upgrade.
Sim, mas pronto, a partir disso... Quando a pessoa compra o jogo digital, já está preparada para... Ou já deveria estar
preparada. Ou já deveria estar preparada.
Os jogos não deixam de ser retrocompatíveis.
Pois. Quem tem o Uncharted 4 através do Plus, seja quando foi oferecido no mês ou daquela parte Plus Collection. O Plus Collection, parte, que é okay. os 20 jogos, também não estão elegíveis para o upgrade. E acho que é isso. Yeah, acho que basicamente é isso. Portanto, pronto, quem estava curioso em saber as diferenças, resta-me agradecer terem-nos acompanhado até aqui, e aos restantes espero que continuem desse lado, porque agora vamos falar da minha experiência e também da tua, não é?
Sim, eu vou mandar uns bitites.
Que vais mandar
conforme,
uns bitites.
Conforme o que tu mandaste para aí para o ar.
Em relação a estes dois jogos. Ora bem, como tu já disseste, esta é a minha primeira vez não só a jogar um jogo da... um jogo da série, aliás, a jogar qualquer um destes dois ou até mesmo os da série. Eu, quando comecei a jogar este jogo, não estava a par da história, e tu sabes disso. E até disseste, olha, vai ver uns vídeos no YouTube.
Não que fosse propriamente necessário, mas só naquela.
E é que depois eu descobri mesmo que não era necessário, porque não existe assim uma forte ligação ao que passou. Quer dizer, quem já jogou, ou pelo menos conhece a história dos anteriores, vai encontrar uns objetos e umas relíquias das aventuras anteriores no sótão do Nathan
Sim.
Drake.
Mas às vezes é mais as referências ou de conversas ou de personagens ou de situações que aconteceram que ficam, pronto, que ficam marcadas e que, lá está, entre diálogos ou nos diálogos, depois tu podes perceber essas conversas mais, ou essas referências mais facilmente, mas da minha experiência não era assim nada de muito importante, de uma forma geral.
Sim, eu não senti. Eu senti que se eu estivesse a jogar aquilo sem ter o conhecimento prévio do que é que tinha acontecido, dava para perceber que tipo de relação é que tu tinhas com cada personagem. Independentemente do que tenha acontecido no passado. A história deste Uncharted é centrada na relação do Nathan com o seu irmão Drake, que partem para uma aventura à procura do tesouro do capitão Henry Avery, que é um capitão pirata que tinha um grande fascínio pelo São Dimas. Eu aprendi um bocado de história ou religião, ou como queira chamar, porque eu não sabia que o São Dimas foi um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo, e que ao reconhecer que era pecador foi perdoado e recebido no paraíso. Obrigado, Wikipédia.
Está sempre disponível.
Por esta descrição. E depois o jogo começa com uma tempestade em alto mar, com eles os dois a irem num barco a caminho de uma ilha paradisíaca e a serem perseguidos por vários barcos inimigos. Isto serve como uma espécie de tutorial para aprendermos as armas. E logo neste momento eu achei que, ao contrário do Last of Us, este jogo acaba por ser um bocado mais arcade. Ficaste com essa sensação? Ou não?
É assim, quando falas de Last of Us, são os dois ou o último...
O shooting
o Last of Us 2 nota-se um maior cuidado, ou notou-se um maior cuidado num gameplay mais
mais refinado.
Real, exatamente. E os Uncharted, todos os Uncharted, bom, esses os três primeiros saíram antes do Last of Us. Agora estou confuso nas datas, de 2013 foi o Last of Us, isto porque eu só joguei depois, mas... Mas sim, o shooting, por exemplo, e a jogabilidade de Uncharted sempre foi muito arcada.
Muito,
o boneco mexia-se muito rapidamente.
Sensação de jogo, não é?
Eu nunca gostei muito do shooting, sinceramente, do Uncharted. Era um bocado loose, se é assim que se diz em inglês, do género... Pá, achei que a mira e quando se fazia pontaria, vá... Não sei, não sentia propriamente o impacto das balas ou o impacto das balas a saírem das armas. Sempre foi muito arcada e eu nunca curti muito disso, sinceramente. Aliás, também não sou muito... Sou fã, gosto das aventuras da série, mas não sou propriamente um fã da série em si, da narrativa e dos personagens, mas pronto, gosto das aventuras que a série proporciona, ou proporcionou até ao momento.
Pois. Eu achei que logo ao início, o que me deu a sensação de estar mais a ser mais uma espécie de jogo do que algo realista era, foi logo ao início, quando chegaram os barcos com outros inimigos e tu matavas os dois únicos inimigos que estavam no barco e depois o barco acelerava dali para fora, sem ter ninguém no leme. Foi isso, foi nas partes em que tu tens de andar a escorregar em terrenos íngremes e mesmo assim consegues dar saltos normais enquanto estás a fazer essa animação.
Sim, não é o jogo para ter essa... Eu acho que se surgir um novo Uncharted haverá certamente um cuidado redobrado em muitas situações, tanto a nível de, por exemplo, das movimentações das personagens. É um pouco o que se viu, que tu estavas a dizer, no Last of Us Part 2, muito mais, uma jogabilidade muito mais refinada. Eu acho que se voltarmos ao Uncharted, seja pela mão da Naughty Dog ou de outra empresa qualquer, aparentemente, eu acho que iremos ver uma boa evolução nesse campo.
Sim, eu espero bem que sim. É porque assim, eu achei divertido as mecânicas de andar a escalar, a usar a corda, balançar.
E andas a arrastar no chão agarrado a uma corda do caminhão.
Também.
Essa é memorável.
Yeah. Eu achei isso divertido, mas para mim os melhores momentos do jogo são quando tu tens de resolver quebra-cabeças.
Sim.
É aquela parte que dá-te um bocado de pensar.
Desafio, sim.
É o desafio e é bastante original. Gostei que durante a aventura não fossem só níveis que exigissem escalar montanhas ou edifícios. Tinhas também partes em que andavas de jeep e usavas o gancho do jeep para teres de subir certas coisas ou abrir portas.
Pois, estes dois jogos já teve essa funcionalidade que, se bem me lembro, foi o 4 que introduziu isso.
Os anteriores não tinham?
Tenho uma vaga ideia que não. Pois. Já joguei há muito tempo, mas tenho uma vaga ideia que o 4 foi quem introduziu isso, daí depois também estar presente no Lost Legacy.
Pois. E outra coisa que também gostei, se bem que senti um bocado que faltava algo. Gostei, mas acho que faltava algo. São aquelas alturas em que tu tinhas de... chegavas a um lugar que tinhas bastantes soldados ali a patrulhar e tinhas de matar tipo stealth os vários. Tu tens ali as ervas altas que facilitam um pouco não seres visto e tens muros. Mas depois, o problema é que tu agias...
Não é. Uncharted não é um jogo para stealth. Ele pode pedir que tu faças isso ou está disponível, mas de todo. Comparativamente, por exemplo, ao The Last of Us Part 2, onde existem mecânicas e o próprio cenário já está mais montado para isso, o Uncharted não, de todo.
O Last of Us também, o Last of Us 2 também veio beber muita, muita
Sim, inspiração. Sim, por isso é que eu estou a dizer...
E coisas que foram usadas tanto neste, no mais no Lost Legacy, como também no DLC do próprio Uncharted 1, e acabou por ser um pacote completo.
Sim, porque como já saiu depois, já havia essa experiência.
Claro.
Qual é o DLC do Uncharted 1 que estavas para aí dizer?
É o Left Behind.
Que até Last of Us. Do Last of Us 1, sim. Seja Uncharted, eu fiquei tipo...
Enganei-me, desculpa.
Sim. Yeah. Não, ok.
E como estava a dizer, estas partes aqui, pois tu tens razão, que o Uncharted não é muito isso, apesar de poderes...
fazer algumas partes, do que me lembro, mas sim, o próprio jogo em si não é... Não, está lá se quiseres, mas não...
O problema é que aquilo incentiva-te mais ou menos a isso, por causa até da criação das ervas, e dos muros, e até tens os takedowns que tu podes fazer a inimigos que estão no topo de uma torre e tu puxas-os cá para baixo. Mas depois falta ali algo. Tu às vezes tu tens uma grande distância para um inimigo que está à tua frente e que está mais ou menos a olhar na tua direção, mas não te vê, não está-te a ver. e tu não tens uma simples funcionalidade, sei lá, de atirar uma pedra para o despistar, ou de fazeres um pequeno assobio, ou até uma arma que... Porque se tu disparares uma arma normal, eles já sabem onde é que tu estás, mesmo que tu estejas escondido. Se tu atirares uma granada e a granada explodir, eles sabem que tu andas ali, não sabem onde. O Lost Legacy ainda tem uma pistola silenciadora, mas também as suas localizações nos níveis são incertas. Não é uma coisa que anda sempre contigo. Isso, quando gastas todas as balas, rapidamente e involuntariamente acabas por substituir por uma outra que tenha munição. Mas acho que falta ali aquela ligação, pronto.
Nesse campo, por exemplo, comparando aquilo que muitas vezes é comparado com o Tomb Raider, o reboot nesse aspecto é muito melhor em termos de stealth. É um jogo que dá algumas ferramentas mais que o Uncharted, e está muito mais virado para isso, principalmente o primeiro e o segundo. O terceiro é tipo à la Rambo, quase, aquela pinta-se toda, mas comparativamente está muito melhor nesse campo. Sim, o Uncharted não é de todo um jogo stealth.
E outra coisa que também senti falta é não haver um botão para correr. Epá, e isso fez-me tanta confusão no início do jogo, de não conseguir, de ter medo de não conseguir fazer um salto por causa do passo rápido do Nathan não ser suficiente para saltar um penhasco para o outro. Isso fez-me alguma confusão. As armas, tu tinhas dito que não gostavas, eu acho.
Não é as armas, é o shooting. A mecânica do disparo é muito arcada, que é o que estávamos ali a falar há bocado. Não é as armas é relativo.
Sim, não te dá a sensação de que eles são shooting, atingidos, não é?
Sim, é uma coisa muito estranha, não dá prazer. Não, tipo, disparas e eu acho que... sentia que estava a fazer mira, mas pá, ou era muito anábia em Uncharted, não sentia qualquer tipo de prazer tentar disparar. Acho que os inimigos também eram um bocado esponjas, sinceramente, tenho essa vaga ideia já, ou ainda, foi uma das coisas que mais, acho que Uncharted é mesmo a exploração.
Não, por acaso não achei que são esponjas.
É a ideia que eu tenho, sinceramente também não fui jogar agora para falarmos, é a ideia que eu tenho.
Pois, e até tu tens umas armas lá que são umas armas douradas que...
Ah, sim, essas faziam mais dano?
Essas tu matas com um tiro.
Ok, mas essas tinhas que encontrar em certos sítios ou tinhas que fazer certas cenas nas missões para depois desbloquear?
Não, encontravas em certos sítios. Tu matavas às vezes um inimigo e ele deixava cair. Por exemplo, um RPG é uma dourada, como é óbvio, mas tu tinhas se calhar uma pistola de Desert Eagle que matava com um tiro e era das douradas.
Eu depois usava, de vez em quando apanhava e depois usava, mas se calhar estou a falar da minha experiência antes das armas douradas, mas sim, eu lembro-me de apanhar agora que dizes isso, nem me lembrava já.
Yeah. O combate corpo a corpo eu achei decente, vá, se bem que houveram ali uns bosses, tanto num jogo como outro, que andei frustrado porque eles mudaram a mecânica daquilo, porque tu tinhas um botão que era de dar murros, outro que era de te afastares e outro que era de largares quando eles te agarravam.
Ah, sim.
E depois tu chegas a um boss em que tens um botão que é para dar murros e tens um que é desviar para a esquerda e outro que é desviar para a direita. E eu mesmo olhando para o boss e tentando prever mais ou menos a animação, eu falhava aquilo e andei a spamar os dois botões ao mesmo tempo, que era para ver se enganava o jogo.
O Atlético Kings agora.
É. Olha, em relação aos gráficos, eu não sei qual, quer dizer, pronto, tu não jogaste este jogo, mas não jogaste esta edição, mas eu senti que em certos níveis eles aparentavam estar espetaculares, enquanto noutros pareciam refletir um bocado a idade que realmente tinham.
Olha, assim, eu joguei um Uncharted 4 para aí, não sei agora, por acaso não apontei, para aí no máximo talvez um ano depois de ter saído, e na altura foi...
2017, então?
Tentava, possivelmente, enquanto estamos aqui a falar, vou tentar ver.
O original, o 4 é 2016 e o Lost Legacy é 2017.
Deixa-me ir aqui a um site ver os meus troféus e digo já quando é que tenho data. Mas pá, na altura estava excelente, achei excelente. E mesmo o Lost Legacy, depois quando joguei, ok, eu tenho aqui agosto de 2016, portanto o jogo não sei quando é que saiu. Então, maio. Então, olha, saiu muito cedo. Joguei passado 3 ou 4 meses. Portanto, epá, eu fiquei. Portanto, de 2016 eu tinha a consola aí há 6 meses, portanto, tinha entrado na nova geração há pouco tempo e fiquei estupefacto a olhar para os gráficos.
Sim, também é assim, eu estou a falar, a comparar uma coisa que já saiu há 6 anos atrás.
Exatamente. Apesar da sua aprimoração, nunca é o mesmo.
Sim, nunca é, mesmo. É a mesma coisa se tu fizeres de raiz.
Exatamente.
E eu senti que havia certos níveis, talvez por causa do cenário e da altura do dia ou da luz artificial ou o que fosse, epá, pareciam-me assim um bocado datados, enquanto noutros os efeitos estavam espetaculares.
É possível que o sistema de luz possa ter alterado,
não é?
Exatamente. Ou mandaram mexer nessas coisas, é possível que nem tudo possa ter ficado da melhor forma.
Se bem que também é assim, as cutscenes acabam por ter uma qualidade acrescida ao jogo normal, porque são CGIs e não são processadas em tempo real. E eu fiquei na dúvida se isso era o caso disso durante muito tempo, porque eu assim, então, o gajo ali tem um cabelo Pantene na cutscene, e depois eu começo a jogar e olho para o cabelo todo brilhante, parece que foi lambido por uma vaca.
Os efeitos no início da geração passada, onde tudo era molhado.
Pois, exatamente.
Tudo era molhado. Geração passada tinha isso.
Epá, em relação ao Lost Legacy, falando um bocado nele, ele começa depois do evento do 4, não jogam com o Nathan Drake como protagonista, e é um jogo mais pequeno, mas eu acabei por gostar muito mais deste Lost Legacy.
Eu também, quando joguei também gostei muito mais, achei um vibe, apesar de ser da série, um pouco diferente.
Acaba, e as coisas novas que eles colocaram no jogo. Por exemplo, tu agora tens um gancho do cabelo para abrir certas caixas que estão espalhadas e que têm lá as armas.
Ajustaram às personagens que tínhamos para controlar.
E não só, até mesmo os quebra-cabeças são muito mais interessantes e tens muitos mais quebra-cabeças.
Eu sinceramente não me recordo muito bem do jogo, tirando aquela parte mais aberta, no género de uma, não era bem selva, mas havia uma parte muito grande e achei, explorar essa zona eu gostei bastante.
Essa
acho
parte
que foi como ficou mais marcado.
Eles reaproveitaram essa ideia para o Last of Us 2, porque tu aí usavas o mapa. E ias também arriscando o mapa à medida que ias encontrando duas coisas.
Não me lembrava disso.
É bastante interessante. Sim. E pronto, é assim, olha, para concluir e sem querer estar a ofender ninguém, dos vídeos que eu vi a resumir a história dos três primeiros e da minha experiência com ambos, sinto que esta série é um bocado como aqueles filmes de sábado à tarde com o The Rock como protagonista. Porque é assim, as personagens principais têm uma personalidade que facilmente nos fazem simpatizar com elas, mas em relação à história tu nunca consegues levar a sério graças à enorme quantidade de momentos clichê recorrentes e que tornam tudo bastante previsível. É assim, quem jogou os anteriores de certeza que sabe do que é que eu estou a falar. São coisas que vão desde pontos ou penhascos que começam a ceder ou que partem mesmo quando o Nathan passa por cima, que é constante. Eu sempre que chegava a uma ponte eu ficava assim, isto vai partir e depois metia lá o pé e aquilo partia.
Sim, é um comfort food de experiência, não é um supersumo das narrativas de todo. Acho que não é isso. Eu acho que não é isso que os Uncharted. Não é essa a ideia dos Uncharted, sinceramente. É tipo um fun time.
É um fun time
para divertir-se um bocado, as explosões por todo lado, comboios a cair e coisas do género.
Sim, não, mas havia mais coisas.
Mas isto no sentido positivo, sim, por isso é que eu sempre gostei mais do Uncharted.
Do
Last of Us, até porque me identificava muito mais com os personagens e porque havia um ambiente muito mais pesado e muito mais sério, que é algo que eu aprecio muito mais do que algo mais de jolly, se bem que essas coisas também fazem falta hoje em dia. Mas sim, eu percebo o que tu queres dizer com isso e de certa forma concordo.
era isso, era coisas, tu estás sozinho e finalmente chegas a um sítio que encontras a próxima pista ou um tesouro valioso e quase sempre há uma explosão numa parede ou num teto e ficas rodeado de tropas inimigas. E até mesmo se tu olhares para os jogos anteriores, também existe sempre alguma altura em que algum amigo chegado é baleado e mais tarde é revelado que eles sobreviveram ou o que viste não passou de uma alucinação provocada por algum
feitiço. Sim, isso foi o velho Sully, acho que é esse o nome dele.
O Sully no primeiro jogo foi duas
desapareceu
vezes
baleado. Desapareceu
muito tempo. Yeah. Duas vezes baleado e depois por duas vezes que apareceu.
Não morre. E aparecem e a salvar o dia.
E, exatamente. Lá aparece um avião.
É o gajo a conduzir. Yeah. Mas yeah, são jogos divertidos.
Epá, lá está. Eu tenho pena é que o Uncharted não arrisque e não saia desta zona de conforto. É assim, o Last of Us muita gente critica que houve aquela coisa que tiraram uma personagem principal e aqui parece que não querem tirar porque...
Eu acho que se houver mais Uncharted vamos ter, acho que o Nintendo Direct já foi e a partir daqui vamos ver. Eu gostaria de ver, por exemplo, com a filha ou com qualquer outra personagem, para ser diferente, para fugir àquele... O gajo é um bocado goofy, é goofy demais para mim, o Nathan Drake, e queria algo mais. Daí o Lost Legacy ser mais a minha onda, porque são personagens mais sérias, aquelas raparigas ou senhoras, ou o que é que seja,
sim.
Miúdas, não sei as idades delas, têm uma postura muito mais, principalmente uma delas, eu não tenho os nomes, não vou dizer.
É a Chloe e a Nadine.
E a Nadine, essa principalmente, são personagens mais, as duas, mas a Nadine,
Nadine mais aparece sérias. Na história
a Chloe é um bocado paraquilhante também, mas pronto. Espero que possam fazer mais, mas com novas personagens.
Sim.
Para explorar até as próprias, o background de cada uma delas, ou novas aventuras mesmo.
Sim, sim. É assim, eu no geral achei uma experiência interessante e acaba por ser um bocado diferente do que estamos habituados a ver, em termos de género de jogo. Mas, ainda assim, considero que existem momentos tornem-se chatos por serem repetitivos ou previsíveis. Acaba por ser por aí. Em relação a esta coleção, eu acabo por olhar para ela como uma espécie de edição Blu-ray Ultra HD de um filme, quando comparado com a edição normal de Blu-ray. Epá, e cabe a cada um decidir se compensa pagar mais para usufruir de uma qualidade ligeiramente superior.
Eu acho que por 10 euros...
Por 10 euros para quem tenha.
E para quem não tiver, se, não comprar, se nunca tiveste, custa 50 euros, dois jogos desses.
É assim, a cena é que, por exemplo, se tu tiveres só curiosidade em jogares o Uncharted 4 para ver mais ou menos como é que é e não te importares dos 30 frames, tens sempre a oferta do Plus.
Se tu tens uma, sim, mas se tu tens uma PlayStation 5, tu vais comprar assim.
Sim,
então.
sim.
São 50 euros, estás dois bons jogos, independentemente se um deles é mais curto, e eu acho que vale a pena pelo preço que é.
O outro é mais curto, mas é mais interessante.
Sim, pronto, depende. Isso, se for um fã que nunca tenha jogado Uncharted, não sei se ele vai gostar mais do outro, do maior, do principal, mas pronto, seja como for, a minha opinião é que, não tendo jogado agora esta versão, mas conhecendo os jogos, por 50 euros, que é o preço atual dele, base, eu acho que compensa inteiramente a aquisição deste jogo.
Yeah. Pronto, olha, e é tudo. Não sei se tens alguma coisa que queiras acrescentar sobre...
Não, fui mandando os bitites aqui e ali, e é isso, já dei a minha opinião sobre, não tendo jogado esta versão, mas conhecendo a série em si e os últimos dois jogos, eu acho que vale a pena.
Ok? Sim.
Então pronto, está despachado. Opinião dada. E até ao próximo episódio.
Vá, obrigado e tchau.
Tchau, fiquem bem. Boa semana. Sessão Co-op.